Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar aí de um jargão clássico do canal que foi difundido aí pelo meu amigo e grande produtor de conteúdo Epifania, rumo ao abismo. O que que significa exatamente essa filosofia ou esse jeito de ver as coisas do tal do rumo ao abismo, que eu sempre falo aqui. E quero destrinchar um pouco aí na minha ótica o que isso aí tem a ver com a nossa comunidade e a maneira de enxergar a sociedade. Inicialmente, vamos deixar claro que isso aqui não é pro ouvinte aí, pro inscrito, levar a vida dele rumo ao abismo. Não é nem tão metafórico isso aí no micro, tá? É muito mais não, é totalmente no macro isso. Então não é para você desanimar, entregar as bets, entregar o taco, como queira chamar, jogar a toalha. É para sua vida pessoal, tá? Isso é na maneira de como você vê a sociedade. Isso, como eu sempre falo aqui, democracia, mundo melhor, harmonia social, esse tipo de coisa é ilusão, tá? E como muitos conservadores pensam aí, e caso caia alguém de paraquedas aqui, esse canal, que não é um canal nem progressista nem conservador, é justamente um canal rumo ao abismo na visão social e no macro aí, porque não é que a sociedade se degenerou, ela tem ciclos de degeneração. No momento aí, como o Coruja já fez vídeo falando da era dos escravos, dos mercadores, dos guerreiros, dos sacerdotes, eu vou deixar esse vídeo do Coruja, que é fenomenal, linkado aí no comentário fixado, para que vocês entendam que no momento a gente está num período humano da era dos escravos, tá? Dos escravos dos desejos, no caso. E não tem muito o que fazer. Não adianta querer tentar voltar para um passado virtuoso, que nem era tão virtuoso assim, né? Ou acreditar que o progressismo, que nós vamos nos livrar de algumas amarras religiosas e patriarcais, todas essas baboseiras que vocês escutam aí, e rumo ao progresso, porque isso não vai acontecer. Tá? A organização social, ela é muito difícil de você não só compreender, mas também de ter o mínimo de harmonia ali. Eu lembro que na época que o Olavo de Carvalho morava no Brasil ainda, deu uma palestra na OAB São Paulo, isso foi em 2002, 2002 ou 2001, e ele fala que um dos pilares no qual tanto o judaísmo quanto o cristianismo teve um sucesso, no sentido de ser um pilar civilizacional e durar tantos milênios aí, tantos séculos e milênios, foi justamente o fato de que, quando Moisés desceu lá do Monte Sinai com os 10 mandamentos, tinha 20, 30 mil pessoas ali só esperando. Então isso é umas pequenas cidades no interior do Brasil. Mas, imagina se tivesse 1 bilhão de pessoas igual tem na Índia ou na China. Seria muito mais difícil de você controlar. Então, a visão mais fatalista que eu tenho aqui, que outros produtores também têm, é justamente porque multidões são muito difíceis de você entender ela. Até mesmo quando a massa, ela pensa de uma maneira padronizada, tendo um bando de NPC e etc., mesmo assim é muito difícil você tentar convencer alguém de um ponto de vista, um grupo, e organizar as coisas, e tentar por vias democráticas, e plebiscito, e consulta, e ai, Trunks, qual que é a maneira então que você propõe? Não propõe maneira nenhuma. Por isso que eu falo, não tenho esperança em sociedade, em casamento, em Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes. É tudo rumo ao abismo, né? No final, tenta encontrar pontos em comum que a sociedade tem, vocês vão ver que é sempre contra homens solteiros, né? Vocês vão ver conservadores aí falando que homens solteiros que não querem casar são disfuncionais, que esses caras são feministas ao contrário, que não sei o quê, que eles acreditam que as mulheres estão assim por causa de marxismo cultural, né? E que, enfim, não acreditam na maldade, na eugenia inerente ao sexo feminino, ao profano feminino. Eles não acreditam nisso, assim como a esquerda, o pessoal mais progressista aí, acredita que, na verdade, as mulheres estão se libertando de um patriarcado, né? Na verdade, patriarcado e cristianismo são duas coisas totalmente antagônicas, né? Mas o cristianismo é uma das religiões menos patriarcais que tem. Existe um período ali de pseudo-patriarcado, como o Coruja sempre fala, né, que as coisas eram um pouco menos pior para os homens, mas enfim, tem até a questão do marianismo e toda essa. Ou na ótica protestante, que tudo está lavado no sangue de Cristo, está perdoado, que é por isso que você vê tantas mulheres depois dos 30, 35 entrando nas igrejas evangélicas, e essa visão mais da ternura mariânica, né, do marianismo que os católicos têm. Mas enfim, ninguém enxerga que, na verdade, de fato, as mulheres, elas pessoas podem ter um fatalismo, um determinismo biológico mais cruel com os homens, não uma questão de caráter, ou de cultura, ou de marxismo, ou de patriarcado, ou algo do tipo. As pessoas, elas eliminam essa possibilidade. Elas criam uma caricatura daquilo que eles falam que é evolução, ou determinismo biológico, e falam que isso é baboseira. É por isso, é a mesma coisa que o pessoal aí, né, agora tá nessa onda aí de corpos livres, body positive, né, os corpos positivos e essa insistência de que aquilo que nós achamos belo é por causa da mídia, ignorando toda uma questão de harmonia, simetria, né, que é algo que tá aí no nosso DNA há milhões de anos aí, e que o centenas de milhares de anos aí, que o Tails e outros canais aí estrangeiros da Black Pill, o Teoria da Aparência aqui no Brasil também, destrincham isso aí. Então, assim, é para onde você olha, você vai ver as pessoas apontando culpados, esperanças em governos de direita, governos de esquerda, governos terceira via e saídas democráticas, e tentar restaurar a ordem, não sei do que, e monarquia. E eu cheguei à conclusão também, já flertei com diversos movimentos e linhas de pensamento aí, que não tem salvação. Então é rumo ao abismo mesmo, e o que eu sempre falo aqui pro pessoal é: foquem no micro, tá? Foque na sua dieta, foque no seu treino, foque nas suas leituras, foque nos seus hobbies. Até mesmo no micro, se você tentar ali fazer um experimento social de brincar de Big Brother, você pega lá seus 10 melhores amigos e vão, aluga uma mansão aí num Airbnb da vida e convive todo mundo aí 30 dias pra você ver se eles não querem matar um ao outro. Então, até mesmo com pessoas que você gosta em afinidade, o excesso de convivência, ele pode ser maléfico, né? Ele pode ser maléfico, ele pode ser deletério, ele pode ali deteriorar as suas amizades. Então, imagina isso, você ser um prefeito, um governador aí, falar isso para centenas de milhares, milhões de pessoas. Então, assim, não tem como ter esperança, né, no macro, sendo que as relações humanas são extremamente complexas. A gente ainda tem uma questão tribal dentro da gente, e isso vai refletir tanto na questão de taxidermia, quanto também na questão geográfica, étnica, enfim. Acaba que faz pouco tempo comparado ao tempo que o ser humano está na Terra, que a gente está aí morando em grandes cidades. Então tudo é muito estranho ainda. Por isso que você vê que nem uma cidade igual São Paulo, 12 milhões de pessoas, é aquela música. Eu concordo muito com aquela música de Não Existe Amor em SP. O cara que fez aquela música lá é um gênio. Aquela música lá, ela retrata muito bem de que é como você morar ali numa selva de pedra e você praticamente ninguém conhece ninguém. Ali é todo mundo 1 milhão de pessoas em estação de metrô, e que acaba que não é muito difícil criar vínculo. Nas cidades pequenas você ainda assim vai ter amizades mais duradouras, vai ter algumas coisas ainda que o pessoal mais saudosista gosta, isso é inegável, de fato tem. Só que até mesmo em termos de organização política, vai ter vereador que vai odiar um ao outro. Em cidade pequena, cidade interior, tem muita muita briga de boomer com irmão com irmão. O pessoal aí pode falar de tio e pai que não conversam com o outro, ou algo do tipo. Então tem muito disso aí ainda, porque as relações humanas são complexas. E a partir do momento que você cria algum movimento querendo restaurar a ordem e mudar a cabeça de mulher e falar para parar de usar Instagram, algo do tipo, isso não vai funcionar. Não vai funcionar, porque as pessoas, cada um tem um. Por mais NPC que sejam aí, pensa um monte de coisa, todo mundo igual, cada pessoa ainda tem um pouco de individualidade aqui no Ocidente. Então cada um vai pensar de um jeito. Então, assim, não adianta querer mudar os outros, já falei também, né? Principalmente o pessoal que treina aí, tem hora que dá muita raiva, eu também tenho isso às vezes. Às vezes você vai querer pegar e mudar alguma coisa aí, falar para um amigo teu fazer dieta, e o ramo da nutrição e do exercício físico, da hipertrofia, você escuta palpitaiada para tudo que é lado. É talvez um dos segmentos aí que mais tem gente falando besteira, falando que não sabe. E não adianta querer mudar os outros, entendeu? Não adianta. Eu vejo mesmo aqui, o meu pai mesmo, pegar um exemplo aí do meu núcleo familiar mais próximo e íntimo aí. Meu pai é um cara que tem condição de fazer qualquer dieta, de ter personal trainer, é um cara que poderia ter acesso às melhores proteínas, ao melhor tipo de carboidrato, ao melhor tipo de gordura. E o negócio dele é comer carboidrato refinado e diabetes tipo 2, ele não quer mudar isso, né? Ele tem tempo, tem dinheiro para isso, mas não quer. Entendeu? O cara não quer, ele prefere ficar lá se assim, entupindo de insulina e tudo que é medicamento. Não é que ele prefere isso, ele é simplesmente o desejo dele de comer doce e comer porcariado é maior do que a de mudar. Então, assim, não adianta você explicar pro cara, falar que faz mal, algo do tipo. A pessoa não muda, tá? E boomer é teimoso ainda, igual uma mula, é mais difícil de mudar. Então, nem esse tipo de coisa é possível mudar. Imagina você querer mudar uma sociedade, mudar um bairro, uma vizinhança, né? É uma prefeitura, um governo, um país. Então, assim, é loucura. É loucura, loucura total isso aí. Né? Então, não se apeguem ao macro aí. Eu já falei que é cada vez mais que eu produzo conteúdo no YouTube, eu vejo que aqui eu sou muito mais eu do que na vida real. Às vezes pega e fala, ah, no YouTube eu sou um personagem, o eu da vida real. Hoje em dia você está tendo que ser pelo menos quem tem um mínimo de despertar aí. Né? Não tô falando que aqui nós somos pessoas iluminadas e super inteligentes, algo do tipo. Não. É só ter um pouco mais de noção das armadilhas sociais aí. Você acaba que tendo que ser um personagem na própria vida real. É, uma pergunta muito interessante que um inscrito me fez uma vez, falou, Trunks, como é que você é na vida real, cara? Você consegue aí não ficar black pilando, red pilando as pessoas? Eu falo, ó, a maior parte do tempo, sim, eu consigo ficar quieto, eu me comporto igual um blue pilzão mesmo, dou risada. É, eu já falei pra vocês, Instagram aí usem pra postar comida e foto com um amigo mesmo, não fica compartilhando red pil Instagram nada, seja mais um gadão aí só e dê risada. Né? Esse negócio, ah, não pode ser duas caras, ter vida dupla. Eu acho que, acho não, eu recomendo que vocês sejam assim para evitar dor de cabeça, tá? Não cai nesses discursinho pronto aí de página de gente encalhada, não, porque esse negócio de ser sincerão o tempo todo aí só vai te dar dor de cabeça num país igual o Brasil. Então, assim, não adianta você ficar falando pra mulher que você tá dando ideia pra ela ler Dostoiévski, ou falar pro teu amigo que casou com mãe solteira que ele pode se ferrar e que explicar a pensão socioafetiva, né? Falar pro cara que fez um financiamento imobiliário lá, que agora com esse negócio de casa verde, amarela, essas taxas de juros variável, a Selic foi indo pra na lua, o pessoal tá aí, o nego tava pagando 1.000.000 de parcela de um mês pro outro, aí foi pra 1.200, 1.400, tá acontecendo aos montes no Brasil, né? Tem uns caras, esse cara ele tem acesso à internet assim como você. É, então, assim, tem pouco. Existe coitado? Existe. O cara que às vezes tem uma deficiência muito grave, ou que realmente está nos 20 milhões de brasileiros aí que estão passando fome. Tem uns coitados ainda. Mas a maioria aí que fala que não tem oportunidade, etc. Por mais que o Brasil é um país bem excludente, injusto, para algumas coisas básicas aí, né, assim como fazer uma conta, procurar um vídeo no YouTube explicando se o empréstimo vale a pena e tal, é difícil engolir, né, que o sujeito não teria condição disso. Uma coisa é você cobrar que a maioria da população fala ter um inglês fluente ou coisa do tipo, aí é complicado. O Brasil é um país muito desigual, muito injusto e pobre mesmo, mas, sabe, algumas informações aí o cara fica o dia inteiro no celular, ainda mais quando ele tem um amigo que às vezes deu um toque para ele viu um outro se ferrando, né? Então não adianta, né? O Dom Sandrismo de sempre, né? Quer se lascar, se lasque. Já falei daí, quando alguém pede a opinião de vocês, aí eu acho que sim, você tem que ser sincero, né? Mas a maioria das vezes a pessoa não vai pedir tua opinião, então não tente ficar explicando pra uma guria que Instagram é uma merda, que teu amigo aí vai entrar numa furada, porque não adianta. Então, assim, essa filosofia do rumo ao abismo é entender que não tem salvação. Entendeu? Já se antecipem pra você aí, porque em outubro vai ter eleição, com certeza vai ter gente que vai acabar se iludindo de volta aí com bolsonarismo, ou com terceira via, ou até mesmo com volta de Lula ou Ciro Gomes. E não adianta, pessoal, entendeu? Não adianta ficar criando ilusão, porque o Brasil é um país fadado ao fracasso mesmo. Na verdade, a maioria dos países são fracassados. Se você pegar quantos países bons mesmo tem, vai ter 20, 25 países aí. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, aí alguns países ali, uns 10, 15 países da Europa Ocidental. Aí você tem Singapura, mas que também é um país com código civil muito, e penal também, muito, não tem tanta liberdade civil lá, é mais serviço financeiro mesmo e imposto baixo. Então não tem, a maioria dos países aí, 25, 30 países bons no mundo aí, né? Sei lá, 50 se você pegar alguns aí do leste europeu, né? Que tem um. Não são países muito ricos, mas tem segurança, tem qualidade de vida. Então, assim, você tem um quarto do mundo aí que ainda dá para chamar de lugar civilizado, mas também vai ter seus defeitos. A maioria aí é país de terceiro mundo ou país quebrado mesmo, não tem muito o que fazer. Então, assim, melhore no micro, tenta ganhar seu dinheiro, né? Não inventa brincar de casinha, de casar, principalmente se você for pobre ou classe média baixa, tá? Não tenha vergonha de ficar na casa dos seus pais, desde que você também não seja um parasita. Então, sabe, e também, e acima de tudo, né? Não se iluda com melhoras em larga escala, né? Você pode melhorar o seu micro apenas. Então, assim, não crie ilusões de de processo eleitoral, de mudança de paradigma, daquilo que hoje as pessoas são viciadas, como redes sociais, que isso vai mudar. Não fique se apegando também a coisa de muito longo prazo e querendo falar onde que boomer tem que investir o dinheiro dele que estava na poupança e não sei o quê. Não adianta, o dinheiro não é teu. Deixa o cara lá perder para a inflação, entendeu? Deixa o cara se iludir, deixa o nego comprar curso achando que vai ficar rico na internet. Então, faça o teu, tá? Faça o teu de acordo com a sua personalidade, de acordo com os teus hobbies, de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu orçamento. E não crie expectativas no macro, porque o macro, meus amigos, é ficar jogando pérola aos porcos, é ficar se iludindo e passar raiva, tá? E eu posso falar isso por experiência própria. Já fui muito iludido também com o direitismo, até mesmo com o esquerdismo quando eu era muito jovem, né? Com monarquia, com marxismo cultural e achar que tinha que a sociedade precisava curar e que tinha que sair aí falando para todo mundo e dando uma de profeta e de sábio, textão e etc. Não adianta, tá? Não adianta, aquela frase do Clube da Luta lá. Quando você perde todas as esperanças aí que você fica livre mesmo. Beleza? Um forte abraço a todos.